Tribuna Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
Boa noite, bem-vindos a mais uma edição da Tribuna Desportiva. Estamos então de regresso para mais duas horas de desporto total, e nomeadamente de muito futebol, uma semana que antecede, ou pelo menos uma segunda-feira que antecede mais uma semana europeia, com a participação das quatro equipas portuguesas, Sporting na Liga dos Campeões com o Benfica, amanhã Sporting, Benfica na quarta e depois Porto e Braga na quinta-feira. De resto, as duas equipas que se defrontaram ontem, já vamos saber da opinião ali do Pedro Peixoto, que é portista, e do Armindo Faria, que é Braga, que é de Braga. Portanto, vamos ver aí se eles têm alguma coisa a dizer, se foi justo ou não, pelo menos na opinião deles. Mas antes disso, só então lembrar que o Pedro Peixoto está na nossa companhia. Vamos ter as conferências, porque é uma semana europeia, como já disse, do Rui Borges. Enfim, as conferências, vamos ter parte da conferência do Rui Borges, que falou há instantes a propósito do embate diante da Juventus. Vamos ouvir também um pouquinho da conferência de Vitinha, que esteve hoje à conversa com os jornalistas na divisão do embate diante do Bayern de Munique. Depois falaremos um pouquinho de rugby com o Nicolá Martins, luso-descendente, internacional português, jogador do Coromier Rugby. E depois teremos entrevistas com o Félix Correia, João Ferreira, Félix Correia do Lille, João Ferreira do Saint-Étienne, e teremos ainda uma parte, uma declaração de Luís Castro, treinador do Nantes, quando esteve aqui por Paris e quando ganhou ao Paris RC, precisamente na última vitória da equipa do Nantes. Para já então, saudar toda a gente. Olá, Armindo, tudo bem?
Olá, Manuel, boa noite a todos.
Já mostraste os dentes ao Pedro ou não? Ainda não?
Já falámos sobre isso. Ele está de acordo comigo, por isso não, hoje não vai haver bolsa.
Pedro, diz lá, olá, boa noite, Pedro.
Olá, boa noite, boa noite a todos.
E então, essa vitória foi...
Foi.
Passaste ali pelo um bocadinho, mal ou nem por isso?
Ainda suei um bocadinho. Ah. E agora no fim tivemos aquela pontinha de sorte, também é preciso no futebol.
Sem dúvida. Já vamos falar disso. Já vamos falar disso. Olá, Marco, tudo bom? Tudo bem?
Olá, boa noite.
Vianense, como é que está? Tudo bem?
Não, hoje não quero falar de Vianense nem de Neves. Hoje é um dia especial e antecipo-me ao Pedro. Ontem foi o aniversário da minha mãe, então feliz bem. Aniversário à minha mãe. Oh, pronto.
E há outro que também fiz anos ontem.
É verdade, o Pedro.
O senhor Pedro.
Obrigado.
O bolo.
Então, feliz aniversário aos dois. Olá, Henrique, tudo bem?
Boa noite a todos e a todas. E
claro. Tens alguma reivindicação para abrir a emissão? Não é por isso. Paris Saint-Germain está bom para defrontar o Bayern?
Não, é um excelente fim de semana. Os clubes parisienses ganharam.
No Ramos ali mesmo no final, na ponta da agulha.
Exato, não, tudo o que seja, os lusitanos ganharam.
Exato.
O Benfica ganhou, quer dizer, um bom fim de semana.
E o Porto também ganhou, e o Sporting.
Não, o Benfica ganhou, está tudo certo.
Muito bem, vamos lá começar.
A banda foi para o Pedro.
Sim. Vamos só introduzir, já falámos um bocadinho do Porto, depois vamos avançar logo para a Liga dos Campeões, mas o Porto-Braga ontem, jogo, se quiserem falar também um bocadinho do Vitória, Sport Clube Guimarães-Benfica, mas depois eu guardo isso para o Marco, mas para já, em relação ao Porto-Braga, Pedro?
Foi um jogo muito, 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 muito difícil, contra uma excelente equipa. Foi a primeira vez que...
És de acordo que o Porto está a perder gás ou nem por isso?
Um pouco, não em tudo, quer dizer, eu acho que eu tinha dito aqui a última vez que tinha vindo, que estava à espera...
Já não nos lembramos disso, temos que gravar o podcast.
Não, mas estava à espera de uma fase. Na altura o Porto era avassalador, ganhava por bastantes, jogava bem, e tinha dito na altura que estava à espera de uma fase menos boa, ou menos, com o Porto menos dominador, para ver também a reação mental.
O Porto tem dificuldade, não é?
Sim. Mental dos jogadores, este treinador, que também é uma equipa nova, que tem muitos jogadores novos, mesmo se também foi buscar... dois ou três, assim como o Bendarek, com experiência. E estes últimos tempos o Porto tem andado, tem sido mais difícil, acho-os um bocadinho, parece mais cansados. Também as equipas já tiveram, para mim, tempo de ler a tática do Farioli, a maneira como ele joga, com os laterais por dentro. Mas ontem vi uma coisa nova, quer dizer, ontem eu acho que não é que achasse o Porto cansado ou uma coisa parecida. Eu acho que também o Braga teve muito mérito na maneira como abordou o jogo, e é uma das equipas em Portugal, eu acho que de todas, já na altura eles tinham feito um grande jogo no Sporting e mereceram empatar no fim, e tinham tido mais bola do que o Sporting, menos de contem, mas mais bola. Tinham jogado bem, eu já tinha gostado, tinha ficado agradado. Também os tinha visto jogar no Celtic, onde eles tinham feito muitas mudanças. Também tinham feito um grande jogo. Na Liga Europa também ganharam ao Feyenoord, que é uma equipa pequena, mesmo que se não estava bem. Está em primeiro, não é por acaso, não se está em primeiro por acaso, mesmo se é a Liga Europa. E ontem chegou ao Dragão e jogou com grande personalidade. E foi pela primeira vez que vi o Porto com tanta dificuldade sem bola. Nem vi-os em dificuldade em criar contra o Benfica, contra o Nottingham, contra até o Moreirense, mas todas essas três equipas utilizaram sempre o mesmo estilo de tática, quer dizer, esperar o Porto num bloco médio-baixo. Ontem o Braga chegou e pegou na bola, roubou a bola ao Porto, e quase de princípio ao fim, tirando se calhar os 5 primeiros minutos.
Não conseguiu, não é?
Não conseguiu, mas eu acho que também lhes faltou ali, não conseguiu depois concretizar, mas faltou-lhes se calhar ali um bocadinho de talento, ou ser mais objetivos nos últimos 25, 30 metros, mas o que é certo é que frustrou muito o Porto, porque o Porto não ter bola no Dragão é raríssimo, é muito, muito raro mesmo em tempo de crise.
Não podemos esquecer que o Braga tinha jogado com o Nacional ao meio da semana e o Porto estava a descansar nesse caso, e viu-se que o Braga mostrou mais ontem no estádio do Porto que o Porto. Por isso, nesse caso, quem devia estar mais cansado era o Braga.
Sim, mas às vezes isso é como se diz, as pessoas, nós comentadores e a pessoa que vê de bancada está sempre a falar da frescura física.
Mas isso é relativo, não é?
Quer dizer... É relativo, às vezes até dá confiança uma pessoa ganhando. Eu acho que o Braga está numa boa fase e até de jogar mais vezes, até para eles calha melhor e estão em ritmo, e de chegar lá ao Dragão, eu acho que isso não, para já não jogou.
Mas estás com um pouco de medo em relação ao Porto?
Estás com um pouco de medo? Eu não devo ter medo.
Não, mas em relação ao futebol que está a jogar, o Porto está a demonstrar neste momento, está a começar, como diz o Manela, a baixar. Sim. Um bocado o ritmo também.
Sim, para já.
Sobretudo para a Liga, para as clubes europeias.
Não, por acaso não estou muito preocupado nas competições europeias, eu estou mais preocupado é na época inteira. Era só a nona jornada, temos 30 e quantas? 33, 34?
34. Vamos ver se o Marte não tem razão.
O Farioli já vem com essa fama de... É verdade que ele muda pouco.
Sim,
as equipas.
Muda pouco, a matar e
sim,
depois...
muda pouco as equipas, é quase sempre o mesmo 11, para já, e tem um estilo de jogo muito exigente, com pressing. Alto, muitas corridas, e então vamos ver com isso, com a Liga Europa, com as taças, e para já o Porto tem-se mantido, porque tem tido aquela pontinha, não é só sorte, também vai buscar, tem aquela coisa de não deixar mesmo na dificuldade, para já estão a reagir bem mentalmente. Ontem tiveram uma pontinha de sorte de marcar aquele golo no fim, mas também foi um bom golo, o jogador que entrou fez um excelente golo. Agora vamos ver, o Porto vai ter mais este estilo de dificuldades. Eu estou mais preocupado é que ultimamente não tenho visto as outras equipas a ler facilmente o jogo do Porto, e temos tido mais dificuldade a entrar nos 30, 40 últimos metros e criar verdadeiras oportunidades de golo, como ontem, não foi o caso. Ontem tivemos aquela sorte de em 3-4 perigo, 3-4 ações de perigo, marcar dois golos e um sem saber o primeiro, com muita sorte, mas vamos ver, mas posso estar um bocadinho preocupado, mas já estava, porque não sei que passei bem durante uma época inteira, não é sempre a mesma música.
Tenho aqui duas perguntas, tenho duas coisas aqui no WhatsApp. A primeira é do nosso amigo Nuno Abrantes, que pergunta ao Armindo. Olá Armindo e toda a equipa da tribuna. Olá. Apenas me pergunta, a jogar como jogou no Dragão, como é possível o Braga estar no lugar que está? É isso,
né? Eu não que posso responder por eles, mas...
Que grande coisa... exibição, espera, deixa-me só terminar. Que grande exibição do Braga, vitória do Porto, onde o treinador foi super inteligente e teve que estruturar em função do Braga para poder vencer o jogo. Há muito que não vi uma equipa contra o Porto de 70% de posse de bola. Um grande abraço.
É sinal que o Braga está a subir de nível. Nós aqui ao princípio estávamos todos a reclamar e falar com o Braga, não sei o quê, mas o Braga é a única equipa em Portugal que tem mais jogos jogados, tem 21 jogos.
Sim, parece que sim, sim. É mesmo, tem 21 jogos.
Por isso, eles estão com 5 vitórias, se não me engano.
E tenho aqui outra pergunta.
5 vitórias, agora, um empate e uma derrota do
último jogo. Já agora, esta é direta para o Pedro. Fábio Carvalhal de Pontô, será que o Porto tem a sorte do campeão, tal como o Sporting no ano passado?
Sim, era isso que eu estava um bocadinho a dizer. Eu tenho ganho bastantes jogos até na Liga Europa, quando foi jogar fora aquela equipa austríaca, ganhou também no fim. Já há vários jogos onde tenho ganho no fim, e para ser campeão é preciso essa pontinha de sorte, porque essa pontinha de sorte permite ao treinador trabalhar mais tranquilamente durante a semana, e aos jogadores também. Por exemplo, ontem, se houvesse o empate, ou se o Braga tem ganho com aquela ocasião do como é que se chama o avançado que entrou no fim, que já jogou no Porto, sim,
Navarro,
antes do Porto meter 2-1, eles tiveram essa oportunidade.
Sim, claro, para cima do posto.
Está fora do jogo. Pronto, mas se mete aí um golo, e nessa altura o Porto não estava mesmo bem, estava em bloco baixo, e é verdade, o ouvinte que fez a pergunta veio bem, porque o Farioli soube se adaptar também ao jogo, viu que o Braga tinha bola e não conseguia roubar, então adaptou-se e baixou o bloco. Mas eu acho que esta pontinha de sorte vai permitir ao Porto trabalhar com confiança. Os jogadores ontem já saíram, 3 pontos contra o Braga, que não é candidato atualmente, mas é uma equipa que é reconhecida em Portugal por jogar muito bem à bola. Vai lhes permitir de trabalhar com confiança durante a semana e de conseguir a seguir, se calhar, jogar outra vez melhor, e também permitir ao treinador de procurar outras oportunidades de estabilizar os adversários com outros argumentos. É muito mais difícil de trabalhar isso quando os resultados são negativos e quando há pressão em cima dos jogadores e do treinador.
Quer dizer, toda a gente está a dar os parabéns ao Braga. Vamos ver a situação. O Braga está no 7º lugar, com 13 pontos, a 6 do 4º lugar, que é o Gil Vicente,
que joga hoje,
e que talvez ainda vai dar mais espaço, que são os lugares das competições europeias. Quer dizer, toda a gente está a dar os parabéns ao Braga, o Braga joga bem.
Sim, mas foi só o jogo, foi só...
Sim, mas lá está, estamos a chegar a 1/3 do campeonato.
Sim.
E o Braga está longe.
Está muito longe.
Quer dizer, então, no final da temporada vai ser a análise do quê? O Braga fez uma grande temporada, porquê? 70% frente ao Porto, fez um empate frente ao Sporting.
Ganhou
um empate...
ao Feyenoord.
Mas tens razão, mas o problema do Braga é que...
Não, mas era só o jogo, era mais sobre o jogo.
O problema do Braga, tens razão nisso, Henrique, porque o problema do Braga é o contrário do Porto. Quer dizer, o Porto não jogou grande coisa, mas ganhou, e isso permite-te a confiança para trabalhar. E o Braga, ao contrário, jogou muito, não sei o quê, teve a bola, mas perdeu. O que é certo é que perdeu. E na contabilidade estão muito atrasados nos objetivos. Agora basta para o próximo jogo, já vai ter a pressão de ganhar o jogo, não é? E vai jogar contra uma equipa bloco baixo, e se calhar ontem eles mostraram os limites também deles a jogar contra uma equipa bloco baixo.
Vamos avançar. Tenho aqui um ouvinte também, o António Costa de Rancic, que fala. Então, e o Benfica, como é que é? Marco, queres falar do Benfica?
O Benfica
e o Benfica Vitória.
O Benfica,
se quiseres só fazer um rodapé ao que foi dito e depois
fala-me dos cartões que ficaram para mostrar, eu vou mostrar.
Bom, falando do Braga e do Porto, rápido, eu concordo com o Henrique. O Braga sabe ser mais ou menos bom com os grandes e fraco com os pequenos, é por isso que está no lugar em que está. 15 pontos do Porto, 12 do Sporting, a 11 do Benfica, o que significa que após 10 jornadas, não estamos a falar do fim do campeonato, o fim do campeonato apanha 30 ou 40 pontos, e se estiver no 4º lugar, o que duvido este ano. A boa notícia é nas competições europeias, é poder ir longe, e isso interessa-nos. E talvez interessa talvez mais o António Salvador terminar 4º ou 5º, pouco importa, porque 4º ou 5º dá lugar às Ligas às competições europeias de qualquer modo. Não podem esperar ir à Liga dos Campeões, dos primeiros lugares não são para o Braga. O 3º, o 4º e o 5º, pronto, dá lugar às competições europeias, ponto final.
Acho que já deveria ser o facto agora de dizer o Braga joga pelo menos as competições europeias ou as taças também. Mas de resto, depois do campeonato.
Candidato a ganhar a Liga Europa. Porque o nível dos adversários. Candidato, claro, ganhar a Liga da Europa, como o Futebol Clube do Porto, como o Lyon, são as equipas talvez mais cotadas desta...
O Braga tem 9 pontos agora, quer dizer, o Braga agora tem que já pensar em mentalizar, vou jogar o Genk, que é que está mais em baixo, quer dizer, em princípio o Braga tem tudo para fazer uma grande campanha.
O Braga se ganhar, com 12 está qualificado.
Exatamente, já está apurado. Sim, já está apurado. Segundo as...
Pois resta saber é se vai ou não a playoff, se vai fazer o playoff
ou... Se vai fazer o playoff ou se passa diretamente aos 8º. Em relação ao Porto, eu continuo a ter muitas dúvidas sobre o Farioli, mas pode ser campeão? Por que não? com as dúvidas que há em torno do Benfica, com as dúvidas que há em torno deste Sporting do Rui Borges, ainda por cima, novamente, o Rui Borges e os treinadores do Sporting estão a ser cobiçados, cobiçados por grandes clubes, tipo o 19º lugar da Premier League.
Último.
Wolverhampton.
Já não está em primeiro.
Já não sei se é o último.
Mas pode haver uma solução. Sem
também. Vitórias. Não,
aliás,
tem
quando o Rubem Amorim sai, também sai para um grande clube, devia estar para aí em 16º, os treinadores do Sporting é logo para a Premier League. Mas só para a Primeira Liga.
Mas o Rui Borges não quer.
Não quer. Vamos ver o salário, depois eu já te digo.
Está na cadeira de sonho. Está na cadeira de sonho.
Mas depois o salário, se é o dobro ou o triplo.
Marco, o Rui também.
E que o Valverão, tanto paga 10 milhões ao Sporting. Até o Sporting pega nas malinhas do Rui Borges e diz: olha, está para ali a saída. Mas pronto. Então o Porto pode, porque não ser campeão? Não digo o contrário. O Farioles esteve em campeonatos superiores. Fiz as neiras para mim na segunda parte. Do campeonato, talvez superiores. O Ajax, não sei se é superior, mas também tem ali dois ou três candidatos interessantes. O Ajax acabava de vir de duas ou três temporadas muito complicadas, em que quase esteve para descer numa delas. Ajax quase a descer. Não é isso que se veria em Portugal. O Porto nunca esteve além do quarto lugar nos últimos anos. Então veremos, pode ser campeão. Mas eu estou um bocadinho...
Ainda estás a falar do Porto?
Com Pedro Peixoto, sim. Que é... Este Porto começa um bocadinho a baixar. E vê-se com todo o Nottingham Forest, que é um monstro do campeonato inglês, deve estar para aí em 17º também. Isto é só lá para baixo.
É outro futebol,
nível.
Marco, é outro futebol.
Outro futebol, isso não sei, mas o Nottingham Forest já vai com três treinadores. Talvez seja esse o segredo.
E é sempre quando vão jogar contra uma equipa portuguesa, já viste? Agora é as vendas.
Em relação ao Benfica, acho que foi uma boa semana, com a Taça da Liga foi sem espinhas. Frente ao Vitória Sport Clube foi também sem espinhas. O Vitória Sport Clube, de todas maneiras, é um clube que está no mesmo nível do que o Braga neste momento. 11 pontos após 10 jornadas. Isto é catastrófico completamente para um Vitória Sport Clube que quer lutar pelas competições europeias e que já está a 9 pontos no mínimo do Gil Vicente e do Famalicão. E pode estar, então, como o Henrique disse, a 11 pontos do Gil Vicente nos derbys. Domingo, se pegamos só o Minho, raramente se vê o Gil Vicente à frente de Braga e Guimarães.
Aliás, o Gil Vicente parece que se vai candidatar às competições europeias, vai se inscrever nas competições europeias.
Sim, para a pode. Há duas ou três temporadas eles participaram, porque tinham terminado no quinto,
tem
no quinto
estádio
lugar.
Para isso.
E ainda mais um resultado hoje.
Então o Vitória Sport Clube não é surpresa. Acabar por
sim, mas não há, ali uma história, não há ali uma história de expulsão, que devia ser expulso um jogador do
Para mim não há nenhuma história de expulsões. O Sudakov, primeiramente tem que o Samu ser expulso antes, pelo que ele faz ao Sudakov, e depois o Sudakov, as pessoas não sabem a regra. Só falam todos, mas não conhecem as regras. Porque as regras estão escritas no International Board. Tem que ser por cima do osso.
Aí, estás a falar do osso?
No osso tinha a caneta.
Não, tem que partir a perna. Isso foi a regra.
Eu vi na caneira, não foi no osso. Por isso.
Pronto. Não, se vocês percebem, por cima do osso. Quer dizer, vocês têm o osso da chavia.
Sim,
do tornozelo. Tens aquele osso no tornozelo, tem que ser por cima. E em França, viu-se com as expulsões que houve. Se o pé vai por cima, é expulsão. Se é por baixo, é amarelo. Então a regra é simples. É que aqui é como fora do jogo.
Tem só parte
se parte é expulso, mas ali não toca no osso.
Sim, mas
eu estou-te a falar do osso para te identificar por onde tem que ser a falta, porque ele é pela frente. Ele pisa o pé.
Ó Marco, ok, mas se vamos assim, então o que é que tens a dizer da segunda expulsão do jogador do Guimarães?
Parece que é igual.
Não. A segunda expulsão do Guimarães?
Não, a substituição do jogador do Guimarães, sim. A
porque não é uma ação perigosa em que o jogador nunca joga a bola.
Nunca joga a bola.
Sim, e vai entre as pernas, com os pitões para a frente, entre as pernas do jogador do Benfica?
Acertou nos barreiros? Não, acertou nos calções e o barreiro ficou no chão.
Porque vocês vão na cantiga do Vitória Sport Clube. Não, eu vejo imagens. Não é nos calções que ele toca.
Sim,
não
é, sim,
é
sim.
Nos calções.
Ele arrasta os calções.
E não viste o barreiro no chão? Ficou lá, ai, com o joelho. Ele não tocou no joelho. Ele ficou no chão a queixar-se do joelho, o barreiro. Todas as coisas. E isso o VAR tem que ver, tem que, no mínimo, chamar o árbitro.
Foi a nível da coxa. Eu não percebo que nem na do Sudakov, nem na outra.
Nem numa nem outra.
É uma entrada perigosa com os pitões para a frente.
Aí o Sudakov não é.
Vai no pé, desculpa lá. Vai no pé e não vai com os pitões para a frente. Ele tenta jogar a bola.
Vocês não viram o mesmo lance? Certeza absoluta.
Numa bola dividida em que o jogador do Vitória Sport Clube chega em primeiro à bola. Mas é verdade, sou eu que estou errado. Mas o árbitro, o que é que decidiu? Obrigado.
Os árbitros.
Ah, mas isso sim, é então.
O árbitro e o VAR.
E tu viste, Henrique, ou não? Tens alguma opinião formada? Eu não vi.
Não, porque assim, eu vi também uma situação desta, por acaso foi ver o Lila 1G, eu comentei, estava uma situação do o Berkebla mete o pé para tentar recuperar a bola, mas vai atingir. Exatamente, é porque quanto é a mesma situação do que frente o Benjamin André. O Benjamin André fica mesmo no chão, toda a gente pensa, é igualzinho, é a tal situação, é mesmo. E o árbitro que é em França, que é João Brizard, do amarelo. Porque, como referiu bem o Marco, é a situação de vai o pé. Enquanto se o
vai jogador... acima ou abaixo da tornozela, é isso?
Sim. O jogador saiu ou não?
Não.
Não saiu. Tinha sido lesionado, já era outra conversa. Continuou o jogo.
Continuou.
Quer dizer que não foi impedido.
Continuou a dar. Continuou a dar.
Mas
o Mourinho nos jogadores do Benfica.
Vamos avançar. Vamos
continuou. Avançar. O Samu nem sei se levou a nada do
time. E o jogador do Benfica que ficou sem as calças continuou o jogo.
O que é certo.
Mas o outro foi para a rua.
O que é certo. Pitões para a frente.
Vamos avançar.
É sempre cartão vermelho. Olha, só ver o Aminarit sobre o Marquinhos. A Minaret sobre o Marquinhos. O Marquinhos continua o jogo.
O que é certo é que o Mourinho tirou o Sudakava ao intervalo.
Porque já tinha um amarelo.
Já tinha um amarelo.
E estava muito excitado por causa das faltas incessantes da parte do Samu durante toda a primeira parte. Que sabes quantos amarelos levou o Samu? Zero. Toda a gente conhece o Samu. Não é dois. O Samu é estilo Sérgio Paulinho.
Sérgio Paulinho.
E todas as faltas que ele cometeu sobre o Sudakava.
És um jornalista um bocadinho vermelho hoje. Desculpa lá.
Não, era amarelo.
Estava a dizer isento, mas eu acho que é um bocado vermelho. Mas pronto.
Otamendi, olha, mas eu vou ir mais longe no análise. Otamendi deveria ser suspenso mais do que um jogo.
Porquê?
Porque o amarelo foi forçado para estar livre contra o Sporting. Porque ele vai para efetuar.
Mas já sei,
ele vai para efetuar o livre.
Veja, olha, eu
e espera.
Estás a falar da opinião do adepto, eu nisso não concordo. Eles jogam com as leis, pá, sabem que é assim.
Jogam com as leis, mas é forçado.
Ah, mas é assim. É
forçado. Eu acho que os jogadores têm também que saber.
Depois entras
não forçar.
Mas entras naquela, aquilo depois é tudo é subjetivo. É forçado, não é forçado? Vamos criar precedentes e depois a coisa
está. Sabes como é que se vê que é forçado?
O Manuel vai ver a imagem agora do Sudakava.
Sim, parece um bocado agressivo, mas pronto. Tem que ser aquilo, tem que ser analisado pelo VAR. Pá.
Não foi chamado.
Não foi chamado, mas eles viram lá em cima.
Mas não foi chamado. Não foi chamado. Ao menos o árbitro tem que ver, olha, anda cá e vê.
Verifica isso.
Exatamente.
Porque é assim que se verifica o VAR. Então vou-te dar uma novidade. É que muitas vezes o VAR fala nas orelhetas aqui nos escutadores e o árbitro não vai ver.
Não,
e aceita a decisão que está no VAR.
Aceita, mas muitas vezes os árbitros, quando estão na dúvida,
não é muitas vezes.
Anda a ver.
Mas não estava na dúvida. Porque... Quer dizer que o VAR não estava na dúvida. Ah, confirmou que não havia nada.
Nunca teve dúvida. Nem na dos calços na segunda parte também não teve dúvida.
Ainda bem.
Vamos avançar.
Muito bem.
Mas ainda bem que estamos todos sempre contra o árbitro.
Sim.
Ainda bem. Porque se não houvesse falar de árbitro no campeonato português. Não queres falar do campeonato francês dos árbitros a favorecerem certas equipas, pois não?
Sim,
sobretudo uma equipa que é campeão da Europa, pois não?
Fala da Espanha.
Podemos falar do Real também, se quiseres.
Vamos falar de futebol.
Sim, vamos falar de futebol e Marcos, só a propósito disso, deixando esse lance depois, o Benfica, vitória.
Sim, ainda por cima o Benfica, quando marca o golo, já está. Ah, não, ainda estava 11 contra 11. Sim. Pois vê-se mesmo a fraqueza um bocadinho deste Vitória de Guimarães, que a mim está-me a decepcionar muito. E eu acho que este treinador não tem a craveira para estar no Vitória de Guimarães, mas eles também têm feito tão más escolhas, foram buscar um antigo do Braga que foi despedido.
Quer dizer, a única boa escolha era o Rui Jorge. Era o Rui Borges, desculpa, não?
Também não sei, não foi ao fim. Ele também tinha, acabava de chegar, ele só fazia 6 meses, nem sequer, 2 ou 3 meses que estava lá no Guimarães e...
Fez um bom começo,
não sabíamos o que é que ia dar depois nas competições europeias. Estava bem, mas no campeonato não estava assim tão bem com o Rui Borges. Sim. O Vitória Sport Clube é um clube muito complicado de gerir,
muito
sobretudo...
Instável.
Muito instável, porque os presidentes vendem quase sempre.
E não tem, estávamos a falar no Braga, não podemos comparar. O Braga já tem investimentos de outro nível. Guimarães perdeu os melhores jogadores quase todos.
E quando o Carlos falou do Gil Vicente, não podemos esquecer que o Gil Vicente ano passado vendeu muitos jogadores e bem vendido.
Sim.
É por isso que este ano prestou mais um bocado também.
Sim.
Quer dizer, o nível dos jogadores são outros em relação ao ano passado.
E temos também ali o Famalicão,
que está ali.
Com alguns certos investidores, sobretudo no Braga. Quem será o investidor?
Não, é verdade, é o Paris Saint-Germain.
E o Rio Ave está.
Tem um jogador do Paris Saint-Germain.
O Rio Ave que está desiludido.
É, o Rio Ave.
Com o Marinakis, não é? Mas isso já não é.
É igual, é igual a todos.
Já despediu o treinador ou não? Ele já vai com 3 no Nottingham Forest. Não, já escolheu o Aves, está a
desistir. O do Rio Aves já foi despedido?
Não, foi do Casapinha.
Houve o Casapinha que foi despedido.
Está a aguentar muito.
João, décimo lugar para o Rio Ave, acho que por enquanto é no razoável que se pode esperar das outras equipas. Tens Porto, Sporting e Benfica, é sempre os 3 primeiros lugares. Vamos. Depois tens o Braga, que anda ali os saltinhos, o Guimarães também, mas o resto não acho que não é nenhuma surpresa. E o AFS, o Aves, acho que obrigado, mas vai ser a última vez na primeira divisão.
É só para também da transição justamente à Liga dos Campeões. O próximo jogo do Benfica aí vai ser interessante para uma equipa que sofre muito golos, que é o Liverpool. O Leverkusen que vai ser um bom jogo frente a uma equipa
que... Sim, mas não chegámos ao Benfica na Liga dos Campeões.
Sim, é para fazer a transição, porque este Benfica e Leverkusen vai ser interessante. O Benfica agora não sofre golos, marca. É outra equipa que sofre muito.
Ah, mas os clubes portugueses gostam bem de relançar alguns clubes. Por exemplo, o Porto relança o Nottingham Forest. O Benfica vai relançar o Leverkusen.
Não, o Newcastle.
Bayer Leverkusen agora. Sim, agora vai relançar o Bayer Leverkusen, exato.
O Sporting vai relançar as vendas. Amanhã.
Não relançou, foi o Marseille. Ah não, o Marseille estava numa boa fase.
Mas o Marseille teve um expulso. Bom, vamos lá ouvir.
E foi bem expulso ou não? Aliás.
Sim. Ah, sim.
Ah, foi bem expulso.
Olha, não vi. Essa não
o,
vi.
O segundo amarelo é justo.
Do Marcelha. Sim, Marcelha. Não vi, sim. Não vi, não posso dizer.
Não, a primeira falta do amarelo, porque foram dois, porque ele faz uma simulação tipo a cair, como se fosse penalti. É só que ele já tinha o segundo amarelo, quando o árbitro veio justo. Era o segundo.
Pá, antes de ouvir o Rui Borges, vamos lá falar um bocadinho das Juventus Sporting, um clube que pode... Pedro, como é que é? Pode...
Fala do campeão de Portugal, vá.
Eu acho que geralmente as equipas portuguesas dão-se melhor com as italianas. É um estilo de jogo...
Achas?
Que é...
Eu não acho nada.
Olha, com as inglesas é que não. Com as inglesas é que é um futebol muito, muito rápido, muito intenso. Com as italianas, o Sporting, quando foi com o Nápoles, lembra-me desta...
Do Nápoles ou o Atalanta?
Jogou no Nápoles. Perdeu no Nápoles 2-1, não foi? 2-1. 2-1 e não tinha feito um mau jogo. E na altura o Sporting não estava... Não estava confiante. Eu lembro-me na altura, não estava com grande confiança e até fez um bom jogo lá no Nápoles. Eu não ficava admirado. Amanhã o
Pedro, sinceramente, estes clubes italianos fazem medo a alguém?
Isso.
Sinceramente, nesta equipa da Juventus, algum conseguiria ser titular indiscutível até no Sporting?
Sim, mudar de treinador há sempre aquela coisa
o
que dá uma vitamina a mais, mas também o homem há muitas vezes também não dá, porque o homem alguns dias não vai fazer milagres, mas a jogar em casa contra o Sporting, eu acho que mesmo assim a Juventus é a favorita e penso que pode, normalmente deve ganhar ao Sporting, mas o Sporting pode
bom
fazer
resultado,
qualquer coisa.
Empate já seria um bom
empate. Não era mau, o empate já não era mau. Fora.
Não podemos esquecer que em 2023, União, Sporting e Juventus.
Não, estou a dizer.
E o primeiro jogo foi.
Geralmente as equipas, até o Porto também contra a Roma, lembra-me de ter feito resultados.
Benfica contra as Juventus.
Os clubes portugueses, geralmente contra as equipas italianas, não se dão
mas
mal.
Mas perdem quase sempre.
Mas não se dão mal, dão-se menos mal quando. Mas isso também é normal.
O Pedro está a falar também do facto de jogarem bem e demonstrarem.
O Sporting há 2 anos jogou muito bem, merecia a vitória.
Sim, geralmente os portugueses é raríssimo ser dominados contra as equipas italianas. Depois eles têm aquela frieza que são mais eficazes. É isso. Sim. Às vezes não jogam nada e acabam por ganhar o jogo.
O Benfica há 2 anos, 3 anos.
Foi o que acabou assim por ganhar no Nápoles com o Sporting há pouco tempo. Foi, não jogou grande coisa, mas acabou por ganhar. E é isso que eu temo um bocado para as equipas. Mas eu acho que tanto o Porto, Benfica e o Sporting podem se bater bem contra as equipas italianas.
E para o Spalletti também será importante o próximo jogo. O jogo a seguir do Sporting é o derby de Turim frente ao Torino. E esse é um jogo que não se pode de todo perder. Não estou a dizer que vão poupar frente ao Sporting, mas também pode haver ali um bocadinho de pensamento com que 11 vou entrar, com que 11 vou terminar. Mas qual é a importância deste jogo frente ao Sporting, como disseste? Um empate, mas eu até acho, para as Juventus não é assim tão mau.
Mas
um
eu
empate.
Acho o Sporting atualmente já tem parado um bocadinho aquele ruído à volta do treinador, tem feito resultados melhores, as exibições têm sido um bocadinho melhores, estão numa boa fase. Eu acho que podem aproveitar isso também para criar a surpresa nas Juventus.
A Juventus é 2 pontos. Por enquanto ainda não ganharam nesta Liga dos Campeões. Também essa é a realidade, após três jogos.
E o facto do Juventus que vem de mudar de treinador para o Sport são uma vantagem? Ou
é o que eu disse há um bocado ao Manel. Disse assim. Pois,
sim, ele estava-me a mostrar. Sim, Henrique, desculpa, Pedro.
É uma verdadeira vitamina. Claro, quando se muda de treinador, os jogadores vão querer relançar sempre os dados. Mas aquilo pode dar como pode também não dar, pode ter, não tenho certeza nenhuma, não é?
Para dar um exemplo ao Armindo, o treinador que chegou ao Mónaco sofreu a primeira derrota em casa.
Agora.
O Mónaco nunca tinha perdido em casa até agora, em casa contra foi um zero
Paris FC,
que não é forçosamente a melhor equipa do campeonato. Nottingham Forest, depois da saída do Nuno Espírito Santo, quantas vitórias para Postecoglou?
Não deu,
mas zero,
mas
em 8 jogos
com o novo
ganharam o
até deu melhor já. Depende, às vezes pode dar.
Quer dizer, uma vitória, melhor, uma derrota e um empate.
Sim, mas é melhor do que o outro. O Nottingham também não é uma grande equipa, não é? Mas já foi melhor.
O Spalletti funcionou muito no Nápoles.
Quero só dizer uma coisa, só para fechar.
É um estilo diferente que esta Juventus.
Também.
Vamos já passar para o Rui Borges?
Não, só dizer que finalmente com esta Juventus, por enquanto, a primeira lição que tivemos é que os portugueses perderam, porque estavam os dois no banco, o Conceição e o João Mário. Quer dizer que desta vez o Spalletti não deve contar com eles.
Se calhar estava a poupá-los para o Sporting.
Talvez, também jogou contra o Cremonese. Também não é uma das melhores equipas.
Eu também bom. A Juventus, acho que pode ser ter uma boa equipa em casa.
Mas foi um bom negócio, aliás, Pedro.
É isso que eu ia perguntar. É isso que exatamente que eu ia perguntar.
A saída do João Mário para o Alberto Costa. Não percebi essa troca das mãos.
Não, mas isso eu desde o princípio disse logo, fiquei todo contente. Foi uma excelente troca.
Otávio PFC ou João Mário?
Essa também foi boa.
Vamos lá ouvir o Rui Borges. Ele falou, então, foi ao fim da tarde, a propósito deste embate diante das Juventus. Vamos ouvi-lo.
Não tanto no adversário, até porque de forma estratégica tornou-se um pouco mais difícil para nós esse estudo, digamos. Por isso, preocupámos-nos muito mais daquilo que nós podemos controlar, que é o nosso jogo.
Hoje vi as imagens do treino, e o Onidis também deve ter visto aquele joelho entrapado do Soares. E ele apareceu hoje na conferência. Isso significa que ele jogará de início, em primeiro lugar. E em segundo lugar, gostava que se pronunciasse sobre o voto de confiança que o Presidente lhe deu à partida. Obrigado.
Voto de confiança? Não, os votos de confiança no dia seguinte são despedidos, esqueça isso. Não. Super, em relação a isso, não tenho nada a dizer. Estou feliz, estou muito feliz no Sporting. E o meu futuro passará para o Sporting, e que seja por muitos anos, que é bom sinal. E é isso que me deixa mesmo muito feliz, a mim e a minha equipa técnica toda, por isso. Em relação ao... Ou fotos. Eu às vezes brinco, penso que era na semana passada, estava a brincar com o Kenda, porque normalmente quando quem vem à conferência nunca joga no dia seguinte. Não sou eu que escolho, é parte da comunicação, mas nunca joga, não. Mas eu, feliz por poder contar com os dois, acima de tudo. O Luís estava com uma proteção apenas e só para prevenção, não tem qualquer problema, felizmente. Foi apenas a prevenção, por isso, independentemente de qual jogar, sei que qualquer um dará a boa resposta, até poderão jogar os dois, nunca se sabe.
Já disse que está feliz no Sporting. O Presidente Frederico Grandas também já disse que está feliz consigo e que, portanto, você vai continuar no Sporting. Mas eu, ao longo dos anos, nas conferências de imprensa, falar com jogadores e treinadores, o sonho de muitos jogadores e o sonho de muitos treinadores é poderem estar na Premier League, nessa grande montra. Não é o seu, Rui Borges?
Vou ser o mais honesto possível. O que nos trouxe aqui, a nós, a equipa técnica, o que me moveu nunca foi... Porque essa parte é natural da parte financeira, porque os países, felizmente ou infelizmente, não sei, têm mais poder económico do que Portugal, mas nunca foi isso que nos moveu enquanto equipa técnica. Por isso é que se calhar ao dia 2 treino no Sporting. E eu disse que o meu sonho era ser campeão nacional no meu país. Represento o Sporting, sou campeão nacional, por isso se ficar aqui 10 anos sou o treinador mais feliz do mundo, jamais será o dinheiro que me vai mover, jamais. Nunca foi e nunca será, independentemente, claro, quero dar uma vida melhor aos meus, como é lógico, e os meus adjuntos também, com toda a certeza. Mas não é esse o meu foco, o meu sonho foi chegar aqui, ser campeão nacional, felizmente consegui, por isso estou a viver o meu sonho, e que assim continuo. Por isso é que eu digo que sou um treinador feliz no Sporting, e se ficar aqui muitos anos sou muito feliz.
Há pouco, exclusivo ao nosso canal de desporto, o treinador da Juventus disse que gosta muito do Yulman, que é um grande jogador, se isso o deixa um bocadinho preocupado para o mercado de janeiro. E por outro lado, o Rui Borges conseguiu o bicampeonato, não era conseguido há muito tempo, e há aqui um desafio, a Itália. Em 19 ocasiões, o Sporting nunca conseguiu vencer. Sente que pode ser desta?
Eu acredito sempre. Por isso, vou por aquilo também, respondo um bocadinho por aquilo que acabei de falar, naquilo que foi o trajeto da equipa técnica. Esta equipa técnica é uma equipa técnica que acredita muito, independentemente do desafio. Por isso, nós estamos sempre a dizer, e há aquele ditado que diz que se fosse fácil era para o outro, não era para mim. Por isso, estou super motivado, super feliz, primeiro por poder defrontar uma grande equipa, na melhor competição da Europa, um grande jogo, com a equipa cada vez melhor naquilo que é a sua qualidade de jogo também, num momento bom. Por isso acredito que a equipa vai estar super motivada para dar uma boa resposta, tal como nós estamos motivados, treinadores, acredito que a equipa também esteja. Por isso, acima de tudo, é desfrutar do jogo, e que sirva de mais motivação também, e tem que servir, e eu digo isso também várias vezes a eles, jogadores, que nós às vezes no nosso dia-a-dia temos que lutar contra, às vezes até contra o nosso psicológico, a nossa cabeça, e temos que arranjar forma de nos motivar cada vez mais, para sermos e nos tornarmos melhores, e isso que sirva de motivação também, para aquilo que será o futuro deles, para aquilo que será a história deles, a história no clube também, a história do clube, por isso, de alguma forma, a continuem a marcar. Ah, o Yulman é um grande jogador, por isso não me admira nada que o Mister tenha dito que é um grande jogador e que admira. É alguém que também já passou pelo campeonato italiano, tem muita qualidade, por isso, mas não só o Morten, há vários no Sporting com muita qualidade.
O Sporting nesta fase tem batido quase todos os registros ofensivos, de remates à baliza, de oportunidades de golo. Pergunto se nesta altura o que falta ao Sporting ainda é a consistência defensiva, se ainda é isso que lhe preocupa para a equipa ser quase, digamos, quase perfeita nesta fase, porque está a criar muito, se é o aspecto defensivo que ainda precisa de ver aqui uma maior margem de evolução. E outra questão, se para mim também, é, sabemos que o Rui Borges gosta de divulgar os 11 perto do jogo, se neste momento ainda tem alguma dúvida do 11 que vai lançar, ou se já tem plenamente na cabeça o 11 que vai jogar.
Por norma tenho sempre dúvidas, até ao lanche. Então os adjuntos não deixam mentir. Nunca, para já, eles só sabem mesmo uma hora e meia antes do jogo quem joga. Porque todos têm que estar preparados para jogar, tão simples quanto isso. E todos têm que ter ligações entre eles, porque hoje joga um, amanhã joga outro. Por isso todos eles têm que ter essas ligações e têm que crescer nessas ligações diariamente. Por isso têm que estar todos preparados para jogar. Por isso eu não gostava de dizer o 11 antecipadamente, porque acho que todos eles têm que ter a mentalidade de jogar. Eu acho que nós podemos melhorar em todos os aspectos. Se melhorarmos no aspecto ofensivo, fazemos muitos mais golos, podemos sofrer golo, ganhamos na mesma. Por isso, acho que até nem é um caso, porque nos últimos jogos temos dado uma demonstração de que temos crescido também no nível defensivo. Os golos que sofremos foi transições, principalmente aqui na Champions, com o Marseille e com o Nápoles, por exemplo, vamos com transições. É algo que também temos que melhorar, principalmente neste patamar, paga-se caro, naquilo que é interno. Somos das melhores defesas, não somos a melhor em termos daquilo que é números, mas temos crescido nisso, temos melhorado, a equipa trabalha nisso, mas volto a dizer, trabalhamos em todos os momentos, temos que trabalhar muito naquilo que é também processo ofensivo, porque criamos imenso, e poderíamos ter ainda mais golos do que aqueles que temos.
E amanhã então às 9 da noite, com o relato na Rádio Alfa, simultâneo com a Antena.
Tribuna Desportiva. Sexta-feira, 28 de novembro, pelas 21 horas.
Grande espetáculo de fado na Sala Vasco da Gama.
Em palco, Ricardo Ribeiro, que vem de Lisboa.
Não tenham medo da fama.
E Teresa Carvalho, representante do Fado de Paris.
Ontem à noite, lá na minha aldeia, todos dormiam, só eu namorava.
Não falta esta noite única.
Informações e reservas.
01-4510-9860 ou 70. 01-4510-9860 ou 70.
Ou em radioalfa.net.
Fado, na Sala Vasco da Gama.
Uma noite com a Rádio Alfa, a rádio que nos liga.
Já voltámos para o fim desta primeira hora. Falámos dos jogos da Liga Portuguesa, também do Juventus Sporting da Liga dos Campeões, mas a verdade é que amanhã temos um Liverpool-Real Madrid, também um Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, e temos o Vitinha para ouvir, que eles estão em conferência de imprensa. Temos aí 5 minutinhos para ouvir também do Vitinha. Vamos lá, antes do Vitinha, falar um bocadinho do PSG-Bayern. São as duas melhores equipas da Europa atualmente?
Mas o PSG foi a pergunta francesa ou liberou?
Foi a pergunta, foi, de resto foi a pergunta feita praticamente a todos.
O Bayern não perde
desde, melhor momento, provavelmente.
Desde que jogar o Paris Saint-Germain no Mundial dos Clubes, quer dizer que são, atualmente sim, são as duas equipas.
E já nessa altura o jogo tinha sido um bom jogo, o Bayern tinha feito um bom jogo e tinha perdido.
Por isso, pode, vamos ver o que será amanhã, mas... Pois também não é um jogo que vai resumir a temporada das duas três equipas, por isso seja uma ou outra perda.
Vamos ver como é que é.
Só há alguns adeptos que são um bocado malucos de saber se o Paris Saint-Germain mete um não sei quanto ao Bayern. Isto não quer dizer nada.
Acho que vai ser um jogo com muitos golos, não é? Marcam os dois, não é?
Não, por acaso eu acho que tu mais naquele de um jogo fechado, porque já o ano passado
tipo
foi um zero lá, foi só um zero.
Eu acho que
o Harry Kane está em forma, vai marcar de certeza. Não é? Ou não?
Harry Kane? Não. Contra os franceses está sempre com dificuldades.
Sim. Não. Em relação ao facto de ser a melhor equipa europeia ou não,
as duas melhores.
Eu punha também na equação o Arsenal, se vamos por aí, porque o Arsenal, ainda por cima na Liga dos Campeões,
pois,
tem 9 pontos.
Pois, mas na circunstância pontos, é os dois, Marco.
Tem 9 pontos e não tem nenhum gol sofrido. O Real Madrid venceu também o FC Barcelona como o Paris Saint-Germain, e estamos a falar de equipas que são boas no campeonato e na Liga dos Campeões. E aqui só estamos a falar de uma equipa, o Paris Saint-Germain, que está a ser muito fraca no campeonato francês.
Mas ganha.
E muito... Ganhou contra o Lyon. Empatou uma bola contra o Lyon, que tinha só... E desculpem o termo novamente, apanhou só 7 do Lille e 4 do Marseille. E contra o Paris Saint-Germain empata. Mas essa é a gestão que faz o Luís Henrique, que é meter uma equipa, colocar uma equipa B, mais ou menos, B, C, na primeira divisão, e conseguem sempre, mais ou menos, como com o Gonçalo Ramos, vencer no último segundo, ou empatar contra o Estrasburgo. Teve uma sequência que é empate contra o Estrasburgo, empate contra o Lorient, a vitória apenas por 1-0 frente ao Nice, sem conseguir desbloquear a situação. Mas isso é equipa campeonato. Depois tem equipa Liga dos Campeões, que é o 11 inicial. Mas o problema que não teve o Paris Saint-Germain na temporada passada está a tê-lo agora. Os jogadores quase todos estão a ter problemas físicos, sobretudo as estrelas. Désiré Doué passou uma temporada sem uma única lesão, em um mês foram duas. E duas com, essencialmente, 4 semanas de paragem. É muito. Ousmane Dembélé, que antes de chegar ao Paris Saint-Germain tinha muitas lesões no FC Barcelona, está a voltar a essas lesões.
Por causa de... Achas que ele voltou aos hambúrgueres ou não?
Não sei se voltou aos hambúrgueres, mas ele já era frágil. O ano passado conseguiram conter essas lesões, este ano não conseguem. Já parou um mês e pico e agora está novamente com uma dor por baixo da coxa. Pode ser novamente um mês e tal. Veremos como é que vai evoluir. O Kvicha também tem estado um pouco lesionado. Barcola também algumas mazelas. João Neves. Os únicos que se safam, entre aspas, Nuno Mendes, Hakimi e Vitinha.
E esperemos que os guardem bem, porque esses três são
a dorsal da equipa.
Para já.
Depende, também tens que ver o historial das lesões desses jogadores. E não têm tido muitas. Nem o Hakimi, nem o Nuno Mendes, nem o Vitinha.
Nuno Mendes já chegou a ter
uma grave. Quer dizer que quando é para parar, Nuno Mendes para só com uma grave.
Olha o Désiré Doué também não tinha, não era um jogador de lesões.
Mas era jovem. Não sabemos o historial, não temos aquela mais perspectiva um bocadinho maior, porque é um jovem, ele tem 20 anos. É um bocadinho diferente ter um historial. Mas o Hakimi e o Vitinha, que já têm uma certa idade.
Às vezes as lesões, é verdade que depende também do jogador, mas às vezes as lesões isso nem passam, acontece.
Marquinhos, que já não joga no campeonato, porque o Luís Henrique quer preservá-lo para a Liga dos Campeões.
Em relação ao jogo em si, Marco e Henrique?
Não, eu vejo golos, um ou 2-2.
Só um?
Sim, porque o Bayern está a jogar muito aberto, eles também sofreram golos na taça, acho que foi na taça durante a semana que eles jogaram, tiveram até a perder, inclusive, e conseguiram virar a situação, e o Kompany também, desculpem, mas não acaba por ser agora o melhor treinador do mundo, e a temporada passada era o pior, não passou do tudo ou nada, mas mesmo se nós só falarmos do tudo ou nada... Porque em relação ao jogo, em relação à semana, Kompany não é um grande treinador, para mim nunca será um grande treinador, mas tem também a equipa para. Ele e tem a evolução de um jogador, que é o Miquel Olise.
Já é grande, então, de altura.
Também é grande, também é grande. Mas o Miquel Olise, para mim, é quem é o ele mais desta temporada no Bayern Munique. E vê-se até com a seleção francesa. Começa a ter ali uma preponderância.
E que vai estar do lado do Nuno Mendes, parece-me, não?
Pode
não
cair para o lado do Nuno Mendes. Isso pode ser mal para ele, porque o Nuno Mendes está a colocar todos no bolso. Inclusive o
mais
o
um
Yamal.
Vai para casa do Nuno Mendes.
Para o que vai para casa para chorar.
Esperemos.
E o Harry Kane, eu acho que talvez é uma das últimas temporadas em que ele pode vencer a Liga dos Campeões. A idade começa a avançar e se ele quer um dia ganhar esta Liga dos Campeões, tem que ser este ano, no próximo, já não sei.
Pode-se achar estranho, mas na minha opinião, amanhã o jogo, para mim, vai ser um jogo aberto, onde vai haver bastantes gols.
Também acho.
Porque eu acho que não é um jogo decisivo, nem para um, nem para o outro. Vão jogar, vão querer mostrar ao mundo porque aquilo vai. É mais um jogo de exibição para mim.
E o Bayern já tem desculpa, Pedro. Se mostrar... perder por 4-0 ou 4-2, diz: ah, perdemos contra os campeões da Europa.
Sim, mas.
E limpas isso assim. Sim, porque a temporada acaba-se. Como o Luís Henrique diz e toda a gente, que é fácil dizer, acaba em maio.
Exatamente.
Para
qualquer um deles que perca vai dizer: ah, agora não é, estes jogos não é para ganhar no mês de novembro, é para ganhar em fevereiro, março. Isso já vão ter uma desculpa. Caso percam, o Paris Saint-Germain também vai dizer: ah, temos muitas lesões, temos que recuperar os jogadores, temos jogado pouco com eles. Então, de qualquer maneira...
Mas é verdade.
É verdade, vão ter. E isso, não sei se lembram o ano passado o Liverpool, nesta altura. Lembram-se? Toda a gente dizia: epá, o Liverpool
é o exemplo.
Está a dominar a Europa, na Liga Inglesa.
Esmagava.
E olha, chegou
como
em fevereiro...
Como o Manchester City há uns tempos.
Exatamente. E assim, entre a forma do mês de novembro e a forma do mês de fevereiro, com as lesões, com o derrolar dos campeonatos... O inverno é completamente diferente, é outra coisa no mês de fevereiro. Então amanhã vai ser mais um jogo em exibição, vai ser para o mundo ver, para entreter a nova fórmula da Liga dos Campeões. É nisso. Nenhum deles está pressionado por pontos, ainda para mais, não é que tem que ganhar para ficar nos 8, eu acho que vão ficar os dois apurados nos 8 no final. E depois, então, é por isso que eu acho que vejo um jogo aberto.
Mas
um
já viste a diferença do ano passado, Pedro? O Paris Saint-Germain, amanhã
vamos
pode
ouvir
o
Vitinho.
Apurar-se. O ano passado foi até a oitava.
Exatamente.
Jornada
e
desta
embaixo.
Vez, já na quarta, pode estar apurado.
E com jogos mais acessíveis.
E o adepto do PSG, como é que é?
Só que a única diferença este ano é que é aquela diferença das regras que mudaram e a vantagem que pode ter os dois primeiros. E por isso que eu acho que podem encaixar na perspectiva do Luís Henrique dizer que vamos imprimir assim, estamos sempre em vantagem para caminhar até a final. De resto, só dizer que quando toda a gente está a dizer que o Paris Saint-Germain é tal isto na Liga 1, a Liga 1 já não é do Paris Saint-Germain, a Liga 1 para eles é mais um jogo, é um jogo de preparação justamente à Liga dos Campeões, é fazer rodar, meter os jovens.
Sim, mas é a Liga 1 que dá acesso à Liga dos Campeões.
Quer dizer, para mim, a incoerência...
Os únicos adeptos neste mundo que não se satisfazem de vencer a Liga Nacional. Os adeptos portugueses estão todos a pensar na Liga Nacional. Queremos ganhar a Liga Nacional. O Real Madrid, que já ganhou 50 vezes o campeonato, quer ganhar o campeonato.
Inglaterra nem se fala.
Pós Mundial dos Clubes, que é uma temporada à parte.
Já há anos que os adeptos do Paris pensam assim.
E depois, só dizer, não, eu gosto de vencer a Liga 1. Eu sei, mas deixa-me acabar. E então, não, só para dizer, estamos no ano depois daqui, no Mundial dos Clubes, eles tiveram que são uma semaninha de quatro semanas de férias, quatro de preparação. Eles não tiveram isto, quer dizer que agora está numa fase de gestão.
Sim, vamos lá.
O Chelsea não teve, o Bayern não teve, o Real não teve.
Estão lá as lesões todas. E por isso também.
O Bayern tem muitas lesões.
Então não tem.
Marco.
Tem.
Deixa o Henrique terminar. Vamos lá, Henrique.
E só quer dizer, a primeira imagem de coerência é os outros. Quer dizer, eles podiam aproveitar, tinham que aproveitar. O Paris Saint-Germain está a ter falhas, mas eles não estão a aproveitar.
Os clubes da França.
Francesco. Eu ver o Paris Saint-Germain ainda em primeiro, isto é que não é lógico para mim.
Sim.
Quer dizer, o Paris Saint-Germain deixa pontos e os outros ainda estão. Onde está o Marseille? Onde está o Lyon? Onde está o Mónaco?
Eu pergunto onde é que está o dinheiro.
No meu bolso não está.
Está na capital francesa, que são os dois clubes que têm mais dinheiro neste momento em França.
20 milhões?
Quando não há direitos televisivos.
O futebol não é um dos
clubes. O Real também não tem jogado muito bem. Está em que lugar? Oh, bem, surpresa. O Bayern não joga muito bem. Está em primeiro.
Jogar
não joga muito bem.
Realmente, o orçamento do Paris Saint-Germain tem tudo a ver. O Marseille fazer 2-2 contra o Angers é por causa do orçamento do Paris Saint-Germain.
É isso.
Exato, porque não tem os jogadores que têm o Paris Saint-Germain. Não compra por 60 milhões de
guarda-redes. Vamos lá ouvir a Vitinha. Ele falou hoje à comunicação social. Vamos depois continuar. Não vamos continuar. Vamos falar de outras coisas. Mas para já vamos ouvir então Vitinha na antevisão do embate. Ele esteve com o Luís Henrique na conferência de imprensa.
Ça fait du bien. Ça fait du bien au groupe d'avoir le groupe presque complet, d'avoir João et Fabi de retour. Et voilà. Si c'est João, si c'est Fabi, si c'est Warren, si c'est moi, n'importe quel milieu va jouer, on va être prêt.
Vous êtes champion d'Europe en titre. Le Bayern reste sur 15 succès d'affilée. Quelle est la meilleure équipe d'Europe en ce moment?
Je pense que la réponse peut être donnée demain. C'est mieux que qu'on se parle sur le terrain qu'ici. Mais oui, j'ai la même opinion que toi. C'est en ce moment-là les deux meilleures équipes en Europe. Bayern, ils sont dans une forme fantastique. Et nous aussi, on est bien. On continue dans cette lancée l'année dernière. On se sent bien et on a hâte de jouer ce match.
Une question sur Marquinhos, sur le capitaine qu'il est. Quel capitaine il est, est-ce que l'apaisement et la joie d'avoir enfin gagné la Ligue des Champions l'a changé?
C'est vrai qu'il est heureux. C'est vrai que tu vois dans sa visage qu'il est content, qu'il est bien en ce moment, il se sent bien, il est, je sais pas le mot en français, mais c'est comme relief. On est content pour ça, pour eux, pour lui. Ça fait du temps qu'il est là, qu'il essaye de gagner. Heureusement, on l'a fait et voilà. On sent qu'il est bien content. Mais voilà, il continue le leader qu'il était avant, toujours présent, toujours, que ça soit dans la parole, dans l'exemple, juste être présent. Et on a dans lui un grand leader, un grand collègue et un grand joueur.
On sait que dans cette première phase de Ligue des Champions, ce qui est important, c'est d'engranger les points pour être le plus vite en position de qualification. Mais ce genre de match, il y a une notion de prestige, d'autant plus quand on a gagné la Ligue des Champions et qu'on est tenant du titre. Est-ce que comme contre Barcelone, il y a une volonté de montrer que désormais vous êtes parmi les meilleurs et que ces matchs-là, en fait, sont nécessaires aussi pour entretenir l'image, l'aura du club partout en Europe?
Je sais, ça va tomber un peu ce que j'ai dit avant. Dans mon opinion, demain, ça va affronter les deux meilleures équipes d'Europe à ce moment. Donc, quand t'es joueur, tu as toujours l'envie de jouer ce type de match. C'est le meilleur match. Tu sais que tout le monde va voir. Tu sais que tout le monde va dire cette équipe est meilleure parce qu'il a gagné. Donc oui, tu veux jouer ce match, oui, tu veux être présent et bien jouer, et voilà. On a tous hâte de jouer ce type de match. On sait que c'est important, même si on a déjà 9 points, 3 victoires en 3 matchs, on va enchaîner, on va continuer faire 4 victoires en 4 matchs, mais bien sûr qu'on sait que ça va être un match bien difficile pour les deux équipes.
Vous allez affronter aussi un des joueurs les plus en forme aussi de cette saison, c'est Harry Kane. Quelle qualité vous avez identifié chez ce joueur? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Qu'est-ce que vous pensez de cet attaquant et ses qualités principales? Merci.
Un grand, grand joueur. Harry Kane, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Un attaquant incroyable. Il a déjà de numéros. Il a toute la saison un numéro incroyable. Il a dans cette saison aussi. Il commence d'une façon incroyable avec numéro stratosphérique, difficile de faire. Et voilà. On sait que l'équipe de Bayern, c'est surtout une équipe, beaucoup de bons joueurs. Beaucoup de bons joueurs comme Harry Kane, mais surtout une équipe, une grande équipe qui défend ensemble, qui attaque ensemble. Et je pense que ça va être ça, le plus difficile d'affronter. Mais voilà, comme j'ai dit, Harry Kane, un grand, grand joueur.
On a vu Ousmane se plaindre de nouveau d'une petite gêne lors du dernier match. Comment toi tu le sens, là, avec le retour à l'entraînement depuis avant-hier? Et on sait que le coach aime être prudent avant ce type de rencontre. Est-ce que ce serait embêtant pour un milieu comme toi de se passer d'un Ousmane Dembélé devant dans ce type de rencontre dès le départ de la rencontre?
Dans ce type de match, en plus de match difficile, tu veux toujours jouer avec le meilleur. Ousmane, il est ballon d'or, il est le meilleur. Mais oui, ça dépend du coach, de la décision du coach. C'est mieux de le demander à lui après. Moi, je le vois bien, il s'entraîne. Il est content, donc j'espère qu'il serait bien pour le match. Et voilà, S'il est là pour jouer, encore mieux.
Ça va être quoi la clé pour ce match? Et qu'est-ce que le Paris Saint-Germain a de plus, selon vous, que le Bayern Munich?
C'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. Je pense que le match, ça va être un peu à l'image de ce qui s'est passé aux États-Unis contre eux. Un match bien serré, pression de chaque côté, partout. Beaucoup de duels de 1 contre 1. Mais voilà, les deux équipes, elles ont envie d'avoir le ballon tout le temps. Donc il y a qu'une ballon, ça va être intéressant. Je pense que le match se va décider comme aux États-Unis dans le petit détail. Vraiment, je pense que ça va être un match très compétitif, très intense. Et voilà, on a hâte de jouer ce match. On aime bien de jouer ce match parce que là on peut montrer la vraie force de l'équipe.
Vitinha na conferência de imprensa. Vamos às notícias, já voltamos.
Rádio Alfa, em todo o mundo, radioalfa.net.
Estamos ligados.